A cultura medieval é sempre vista como sóbria, sisuda, nem um pouco divertida. Afinal, ela teria sido dominada pelo asceticismo católico romano, que lhe impunha rígidas regras de criação, reprodução e disseminação. Essa é uma visão comum de se encontrar nos materiais didáticos e na cultura popular. Mas, entre outras manifestações que contradizem isso, está a poesia e a música feita por um grupo de clérigos conhecido como Goliardos. Mas, quem foram os Goliardos? Eu sou o Bruno, e você está ouvindo o Medievalíssimo Drops. Um dos aspectos mais fascinantes do período medieval, quando pensamos as relações entre o sagrado e o profano, é a polifonia de vozes e elementos dentro da Igreja de Roma. Em sua estrutura, em suas práticas e mesmo liturgia, o cristianismo medieval varia em manifestações dentro da Europa, abraçando inclusive elementos de dissenso e até mesmo heréticos. A presença de linguagens entendidas como profanas dentro do opus eclesiástico medieval não é de se fazer estranhar nenhum medievalista, porém, pode causar certo estranhamento para aqueles não familiarizados com o tema ou aqueles que possuem apenas um conhecimento escolar sobre a Igreja medieval. Pensar nas operações de dominação política e religiosa necessárias para que a ideologia papal entrasse em vigor é necessário para que o retrato da Idade Média seja feito em sua totalidade de forma mais precisa e detalhada. Em termos de linguagem e discurso profanos, salta aos olhos a presença dos chamados Goliardos, clérigos geralmente vindos de abastadas famílias aristocráticas, se dedicavam à rebelião, à hedonia, à poesia e à música. Geralmente, alunos universitários ou membros de monastérios, os Goliardos produziram algumas das poesias profanas do período de melhor valor estético e literário. Não sabemos ao certo como e onde os Goliardos surgiram, inclusive há três interpretações sobre a origem da palavra. A primeira seria que ela derivaria da palavra gula em latim, que se escreve e se lê igualzinho ao português. A segunda seria a referência a um personagem mítico, o bispo Golias, que por sua vez é uma referência ao gigante morto pelo rei Davi, segundo o Antigo Testamento. E por fim, uma hipótese mais realista e árida. A palavra teria surgido a partir de uma carta entre o Papa Inocêncio II e Bernardo de Clairvaux, no qual aquele se refere a Pedro Abelardo como um Golias e, portanto, os alunos ao redor dele como Goliardos. Ao que sabemos é que a partir do século XIV, a palavra acabou se tornando sinônimo de menestrel e não mais um tipo de clérigo. Escrita em latim, a poesia dos Goliardos servia para entreter o público, sendo muito baseada na observação e crítica aos costumes, na oralidade e na sátira. Além disso, percebe-se uma exaltação ao hedonismo e ao gozo pleno dos mais diversos prazeres. O que deve ter sido um verdadeiro escândalo dentro de uma igreja que pregava um asceticismo quase radical. A influência dos Goliardos entre os menestréis e trovadores pode ser sentida. Afinal, esses clérigos viajavam de cidade em cidade, de taberna em taberna, sempre buscando as melhores bebidas, companhias e um público para sua poesia dita profana. Apesar de oral e praticamente anônima, podemos traçar a autoria de alguma dessas poesias ou canções para alguns nomes como Hugo Primas de Orleans, Pierre de Beaulois, Gautier de Chantillon e Philippe, o chanceler. O mais famoso entre os Goliardos talvez tenha sido o arquipoeta de Colônia, poeta anônimo, a quem é atribuída a autoria de 10 Carmen, e são canções em latim medieval. Essas canções sobreviveram até os nossos dias, e dentre elas, talvez a mais conhecida seja Estuans Intrínsecos Ira Vehemente, que faz parte de um dos mais famosos manuscritos medievais, As Carmina Burana, que já foram tema de um Drops nosso. A poesia goliarda nos mostra como rica e dinâmica era a literatura medieval, contendo uma polifonia em si contraditória entre os aspectos sacro e profano, humano e divino, belo e feio. Muito longe do modelo árido e sem luz que tanto o Renascimento quanto o Iluminismo fez sobre o período. Essas consequências desse modelo podem ser ouvidas atentamente nos dias que se fazem presente. Era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Medievalíssimo Drops. Para aumentar a sua experiência, separei algumas imagens no dossiê visual, tanto no site da Clio, quanto no perfil de Instagram do Medievalíssimo. Vai lá conferir. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de compartilhar e comentar sobre ele nas redes sociais usando a hashtag Medievalíssimo. E se você quer que o Medievalíssimo continue no ar, apoie esse pequeno podcast. Estamos no Catarse, no PicPay, no Pix, na Livraria da Musa e na Vandal. Todos os links e informações estão na descrição desse episódio. Para todos os nossos financiadores lá no Catarse, meu muito, mas muito obrigado pelo apoio e carinho. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo Medievalíssimo Drops e o resto é vida que segue.